instruído e é dirigido, e é com esse objetivo de realmente a proteger e de lhe dar a realização da justiça que realmente ele deve ser concebido. E nesse sentido nós não podemos aprovar hoje algumas das propostas que o Bloco de Esquerda hoje traz à boca, noutras não temos uma discordância de fundo, no entanto queremos salientar aquilo que é positivo, é que as vítimas saem deste processo com melhores condições para fazer justiça. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre, por um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ninguém duvida que é à vítima que se deve dar centralidade neste debate e que mesmo partidos, deputados e deputadas que tenham posições diferentes sobre este tema, têm sinceramente respeito e a preocupação com a vítima em primeiro lugar. O Livre escolhe aqui o seu lado, que é não só da proteção da vítima, mas também da precaução e da segurança em relação às potenciais vítimas futuras, e é isso que nos faz escolher acompanhar o Bloco de Esquerda nestas propostas da vocação. E, portanto, achamos que elas são equilibradas, achamos que elas fazem um caminho em que potenciam um compromisso entre a proposta do PS e tentarmos evitar ao máximo que criminosos, violadores, possam provocar vítimas futuras, vitimações futuras. E por isso, às vítimas devemos dar todo o nosso tempo. Infelizmente não o posso fazer, porque a senhora deputada Inês Sousa Real tem todo o direito de considerar que eu ter-me referido a uma figura literária que existe, como existe a figura literária do Pai Severo, que considera que nós não estamos cancelados de fazer referências a figuras literárias que toda a gente conhece. Infelizmente, o facto de ter retirado do minuto que tinha para falar das vítimas tempo para a competição política e obrigar-me a retirar tempo a mim também para a resposta, significa que não deu prioridade às vítimas no seu discurso, e isso é lamentável.
Muito obrigado. Vamos então proceder a...
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu pedi à defesa da honra.
Oh, Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Mas peço não desculpa, me parece que a sua honra tenha sido ofendida. A Sra. Deputada fez um comentário... Recebeu de volta outro comentário. Não vejo em que medida a sua honra possa ter sido...
O Sr. Deputado Rui Tavares acabou de dizer que eu, ao ter feito aquele comentário, não dei prioridade às vítimas. E se isto não ofende a honra de alguém que não só tem defendido as vítimas nesta Assembleia da República, não sei o que é que não ofenderá, Sr. Presidente. Pelo menos que fique isto registado em ata.
Senhora... Bom, portanto, chegamos a um acordo sobre... Já não precisa da defesa da honra. Muito bem. Vamos então proceder à votação na especialidade das normas avocadas. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda de emenda do número 1 do artigo 178 do Código Penal. Quem vota a favor? O Chega e o Bloco de Esquerda. E o Livre. Quem vota contra? E o PAN, peço desculpa. E o PAN. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal, PCP. Abstenções? A senhora deputada Joana Barata Lopes. A proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento do número 13 ao artigo 13º do Estatuto da Vítima. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda... O PAN e o LIVRE, e as senhoras deputadas do Partido Socialista, Maria Antónia Almeida Santos, Isabel Moreira, Alexandra Leitão, Patrícia Faro e Berta Nunes. Quem vota contra? O Partido Socialista, o PSD e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega, o PCP e a senhora deputada Joana Barata Lopes. O LIVRE tinha votado a favor e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Depois... Muito bem. Haverá uma declaração de voto por escrito das senhoras deputadas Patrícia Faro e Berta Nunes sobre esta votação. Proposta de alteração do Bloco de Esquerda, aditamento de uma nova linha C, ao número 2 do artigo 21 do Estatuto da Vítima. Quem vota a favor? O PSD, o Chega, o Bloco de Esquerda, o PAN, o LIVRE e as senhoras deputadas do Partido Socialista, Maria Antónia Almeida Santos, Isabel Moreira, Alexandra Leitão, Berta Nunes e a senhora deputada Joana Barata Lopes, do PSD. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal, o PCP e a senhora deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista. A proposta foi rejeitada. Passamos agora ao texto final apresentado pela primeira comissão relativo ao projeto de lei do PS, número 681, que reforça a proteção das vítimas dos crimes contra a liberdade sexual. Portanto, votação do texto final. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à página 21. Texto final apresentado pela primeira... Sra. Deputada Patrícia Faro, pede a palavra para...
Relativamente ao ponto anterior, apresentarei por escrito declaração de voto, Sr. Presidente.
Votação do texto final, sim, sim. Senhor, será registada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para o mesmo efeito?
Para o mesmo efeito.
Muito bem. Quem, agora vamos ver quem vota a favor do texto final apresentado pela Primeira Comissão, relativo à proposta de lei nº 59 do Governo, transpõe as diretivas 211 e 228, ambas de 2022, relativas à matéria de proteção de dados pessoais. Quem vota a favor? PS, PSD e Chega. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se. A Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE, e o texto foi aprovado. Texto final apresentado pela Primeira Comissão relativo ao projeto de resolução nº 162 do PS, que recomenda ao Governo que valorize a participação cidadã nos procedimentos eleitorais. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Texto final apresentado pela Primeira Comissão relativo ao projeto de resolução nº 394 do PS, que determina a preparação da codificação da legislação eleitoral. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos à página 22, texto final apresentado pela Primeira Comissão, relativo ao projeto de resolução 426 do PS, recomendo ao Governo que realize uma experiência de voto eletrónico presencial e mobilidade nos ciclos eleitorais das comunidades. Quem vota a favor? O PS e a Iniciativa Liberal e o LIVRE. Quem vota contra? O PCP. Abstém-se o PSD, o Chega, o Bloco de Esquerda e o PAN, e o texto foi aprovado. Texto final apresentado pela Comissão de Educação e Ciência relativo ao projeto de resolução nº 634 da IEL, que recomenda o reforço da formação de educação especial ao longo do percurso da docência. Quem vota a favor? PS, PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se. O Chega. E o texto foi aprovado. Página 23. Texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Europeus, relativos a vários projetos de lei, da IEL, do LE, do PS e do LE, do LIVRE, que dizem respeito à lei de acompanhamento dos assuntos europeus por parte da Assembleia da República. Quem vota a favor? PS, PSD, Chega, PC, Iniciativa Liberal, PCP, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se do Bloco de Esquerda e o texto foi aprovado. Vamos agora às declarações... Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Senhora Presidente, por lapso, há pouco não referi que no projeto de lei 681 do PS faremos uma declaração de voto por escrito da bancada.
Muito bem, está registado. Vamos então às declarações de voto orais sobre o texto final relativo às competências do Conselho das Comunidades Portuguesas. Começa o Sr. Deputado Paulo Pisco, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece por manifestar a nossa perplexidade pela falta de seriedade de alguns partidos nesta votação, sobretudo do PSD e da direita e da extrema-direita populista, que parecem mais empenhados em criar um instrumento de pressão política do que em contribuir para a credibilidade de um órgão de consulta fundamental para o Governo e para Portugal, que é o Conselho das Comunidades Portuguesas. A verdade é que os diferentes partidos convergiram em tudo o que era essencial para tornar esta lei mais sólida, votando propostas do PS e com o PS a votar propostas de outros partidos, e saúdo particularmente o PAN pelo seu sentido de responsabilidade. Esta lei é claramente melhor e mais progressista que a atual e dá mais credibilidade ao Conselho das Comunidades. É mais progressista porque faz um apelo importante à participação de mulheres e jovens, que agora estão manifestamente subrepresentados e as comunidades precisam da sua voz. Os conselheiros passam a ser consultados obrigatoriamente pelo Governo, sem caráter vinculativo, passam a ter inerência nos conselhos consultivos das áreas consulares, o número de eleitos passa a 90 e passará a haver uma verba específica para estudos relevantes na área das comunidades. Ficou também garantido que nenhuma das atuais áreas consulares do Círculo Fora da Europa ficaria submergida pelo maior número de eleitores no Círculo da Europa, uma proposta cara ao PSD e a única que quis defender, mesmo que depois, lamentavelmente, tenha deitado para o lixo um consenso mais alargado como uma lei como esta exigiria. O PSD cria um passaporte especial para os conselheiros, cria um lugar vitalício para os ex-conselheiros, que pudessem ser conselheiros até por 40 anos, multiplicar reuniões desnecessárias. Haja seriedade, senhores deputados. Mas este é o PSD dos dias de hoje, pouco confiável, instável, sem rumo nem sentido institucional, que defende coisas na oposição que jamais aceitaria se estivesse no governo. Pior mesmo, só o Partido Comunista, que queria que os órgãos do CCP reunissem sempre que entendessem e tivesse toda a liberdade e autonomia para fazer despesa e autorizar o seu pagamento sem dar contas a ninguém. Senhoras e senhores deputados, esta Câmara tem o dever de ser responsável na elaboração das leis, coisa que o PSD, o PCP e Chega não foram. Lamentamos que se tenha perdido uma boa oportunidade para os partidos fazerem uma demonstração de responsabilidade, de bom senso e seriedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto não foi porque o PS pediu declaração de voto, ela já estava pensada. Eu não estava era à espera que o deputado Paulo Pisco começasse desta forma, porque ainda na última reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros com o Conselho das Comunidades, o deputado Paulo Pisco ficou muito indignado que havia conselheiros a dizerem que as suas propostas do Conselho tinham sido deitadas para o lixo e depois vem usar essa expressão aqui no plenário, bem demonstrativo daquilo que temos do deputado Paulo Pisco, que faz uma coisa, diz outra, consoante os sítios, e isso foi-lhe dito na cara pelos conselheiros e isso é bem demonstrativo de quem deitou para o lixo as propostas das comunidades foi o Partido Socialista. Nós estamos hoje aqui a terminar um processo legislativo que deveria ter começado pelas mãos de um Partido Socialista que é governo há 8 anos. Ou pelo governo ou pelo Partido Socialista. Mas não, foram avisados pelos vários partidos da oposição. E porquê é que estamos a terminar este processo? Porque os partidos da oposição pressionaram nesse sentido e depois o PSD deu o primeiro passo. É por isso que estamos com este processo a terminar hoje aqui, não foi por vontade do Partido Socialista, porque senão ainda estaria as comunidades à espera. Recordando que temos um Conselho das Comunidades que há 5 anos ou 6 anos já pedem para que haja uma nova lei, para que haja eleições. Eu, quando começaram estas reuniões com o Conselho das Comunidades, há um dia que há um conselheiro que diz, por favor, tenham uma lei rapidamente. Quando eu chego à minha comunidade, estão a acusar-me de estar agarrado ao poder, agarrado à cadeira, e eu quero acabar este mandato, quero-me ir embora. E os senhores, há 8 anos, agora é que era, mas é que nem assim vai ser. Porque os senhores, o deputado Paulo Pisco, penso que está há 24 anos nesta casa, já com vários mandatos, porque não tem limitação de mandatos, e o senhor, e todos nós temos um ordenado aqui, somos eleitos para estar aqui, está a dizer aos conselheiros que não recebem um ordenado para aquela função que estão a exercer, que agora vão ter limitação de mandatos. Foi uma das poucas liberdades que lhes tiraram, foi essa, tal como impor as questões de cotas. Nós, por questões de princípio, votámos contra essas duas questões, mas mesmo por questões práticas, acha que isso faz sentido para o Conselho das Comunidades? Isto, os conselheiros falam em retrocesso. Isto é claramente uma oportunidade perdida e as oportunidades perdidas vão custar muito caro. Não é ao Conselho, não é ao que é aos partidos, é às próprias comunidades. É uma vergonha. Portanto, o nosso voto contra não é contra as comunidades, é em favor das comunidades. O nosso voto contra é contra o Partido Socialista. Contra esta tentativa permanente do Partido Socialista de tomar conta de tudo e de cortar a liberdade de quem dispõe do seu tempo para defender as nossas comunidades. Nós valorizamos a diáspora, o Partido Socialista devia ter vergonha, não o faz. Muito obrigado.
E agora a palavra o Sr. Deputado Maló de Abreu, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muitas vezes uma meia-verdade é pior do que uma mentira. E, portanto, o nosso voto e a nossa declaração de voto é no sentido de repor a verdade dos factos. Nós votamos contra por razões profundas, por razões de fundo. Porque este projeto de lei, hoje aprovado, não vai ao encontro daquilo que é o corpo fundamental, que era também a proposta do PSD. Mas mais do que a proposta do PSD, era usar